Abril 2014. A Força Irrefreável. Abram comigo, se possível, suas Bíblias, em Romanos, capítulo 1, versículos 24 a 28. Ouçam atentamente o que é dito aqui. Por isso Deus os entregou à imundícia, pelos desejos dos corações deles, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram à criatura mais que ao Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural por um que é contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a uma mente depravada para praticarem coisas que não convêm. Amigos, estes versículos nos falam acerca de como as coisas serão nos últimos dias. Sabemos que, como foi em Sodoma durante os dias de Ló, assim será nos dias que antecedem a volta de Jesus. Ele mesmo disse isso no capítulo 17 de Lucas. Mas quero que reparem bem nesses versículos. Porém, antes de continuarmos, nós vamos orar. Bom Pai que estás nos céus, em nome de Jesus agradecemos as bênçãos recebidas. Te agradecemos pelo Ministério Guarda-Fé e pelas mensagens que podemos postar para muitos irmãos em vários países neste mundo. Que possamos prosseguir com este ministério para alertar todos os que ouvem nossas mensagens de que o fim já começa a ser uma realidade. Habilita-nos a viver neste tempo conforme tua vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos pensar um pouco acerca das raízes do homossexualismo. O verdadeiro amor está ligado diretamente ao amor pelo Deus Criador. Deus fez o homem tão semelhante a si mesmo, de modo que o homem sentiu necessidade de companheirismo. Assim Deus fez a mulher de maneira a dar-lhe companhia e amor. Este amor humano entre homem e mulher é um dos meios mais importantes pelos quais Deus revela seu amor pela raça humana. E se algo distorce este amor, nosso entendimento acerca de Deus também é distorcido. Tudo o que Satanás mais quer é que o homem esqueça a Deus, e assim quer perverter o amor que Deus pôs em nossos corações. Este é o seu alvo principal. Se o alvo principal do inimigo é eliminar o amor de Deus, ele pode fazê-lo distorcendo o amor matrimonial. E se ele pode destruir este amor, ele pode também enfraquecer o princípio da guarda do sábado do sétimo dia nos corações dos homens. Ele tem sido um mestre neste trabalho. Satanás tem feito tudo o que pode para destruir o casamento. Lembre-se do movimento do amor livre, promovido pelos hippies na década de 60. Pense em toda a infidelidade que vem com tal filosofia. E nos dias atuais, vemos a prostituição, pornografia, pedofilia e mais uma lista interminável de perversões. Todas essas coisas ou minam o verdadeiro amor no casamento ou impossibilitam que as pessoas tenham uma concepção real do que seja o amor. Adicione a isso as brigas, discussões e amarguras que muitas famílias enfrentam, mesmo que não passem por um divórcio. Atualmente vivemos em uma cultura do divórcio. Para todo lado que olhar, parece que há famílias se despedaçando ou já despedaçadas. Frequentemente você encontra pessoas que estão em seu segundo ou até mesmo terceiro casamento. Satanás fará tudo o que puder para destruir o verdadeiro amor no casamento e, consequentemente, o verdadeiro amor por Deus. Seu objetivo é atingir as crianças na esperança de privá-las de ter uma verdadeira concepção do amor de Deus e também atingir o amor genuíno no casamento, para que os casais não desfrutem de uma vida conjugal plena e feliz. É terrível e quase nos faz chorar quando vemos a maneira com a qual as pessoas tratam umas às outras hoje em dia. E estes versículos nos dizem algo sobre isto. A passagem diz que amaram a criatura mais que a seu Criador, e desta maneira Deus os deixou. Mas o que significa Deus os deixou? Significa que Ele permitiu que satisfizessem seus desejos, lascívias e gostos pervertidos. Eles desistiram de Deus, e por isso Ele os deixou entregues às suas paixões infames. O que são paixões infames? O texto se refere ao amor, ou melhor, às distorções do amor. Note que o apóstolo rotula estas paixões como infames. Em outras palavras, algumas paixões são infames, ou seja, são impuras, repulsivas, repugnantes e ofensivas. Mas a questão principal é a pureza. Deus procura um povo puro. Procura por pessoas cujas vidas possuem os mais altos princípios de amor fluindo por suas existências. E este amor é puro, não contaminado pela luxúria. Paulo diz que as mulheres lésbicas mudaram seu uso natural. Em vez de se unirem a um homem através dos laços sagrados do matrimônio, usaram seus corpos de um modo não designado por Deus, de maneira contrária à natureza. Elas desejavam outras mulheres. Elas ou nunca desenvolveram um verdadeiro entendimento do amor de Deus, ou isto foi roubado delas por alguém que as tenha maltratado ou abusado, talvez quando eram crianças. As trágicas consequências do pecado em uma geração deixam terríveis cicatrizes nas primeiras, segundas e até mesmo terceiras e quartas gerações. E a situação só tende a piorar. Mas não são apenas as mulheres. Os gays abandonaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Novamente, algo os desviou do uso designado por Deus para as alternativas que Satanás colocou no seu lugar. E isto acontece porque o verdadeiro amor foi minado. Parte da culpa recai sobre as igrejas. Elas não têm pregado o verdadeiro amor de Deus, não têm defendido os 10 mandamentos, os quais são uma expressão do seu caráter de amor. Isto significa que os membros da igreja chegam à conclusão de que eles podem pecar sem sofrer consequências. Satanás tenta os homens ao excesso naquilo que em si mesmo é lícito, fazendo-os pela intemperança enfraquecer as faculdades físicas, mentais e morais. Tem destruído e está a destruir milhares por meio da satisfação das paixões, embrutecendo assim toda a natureza do homem. E para completar a sua obra, declara por meio dos espíritos que o verdadeiro conhecimento coloca o homem acima de toda a lei, que tudo está certo, que Deus não condena e que todos os pecados que se cometem são inocentes. Sendo o povo assim levado a crer que o desejo é a mais elevada lei, que a liberdade é a libertinagem e que o homem é apenas responsável a si mesmo, quem poderá maravilhar-se de que a corrupção e a depravação proliferem por toda parte? Multidões aceitam avidamente os ensinos que as deixam em liberdade para obedecer aos impulsos do coração carnal. As rédeas do domínio próprio são dirigidas pela concupiscência. As faculdades do espírito e da alma são submetidas às inclinações animais, e Satanás, exultantemente, para sua rede, arrasta milhares que professam ser seguidores de Cristo. O Grande Conflito, página 555. Mas o movimento homossexual vai muito além. As Escrituras dizem que eles rejeitaram o conhecimento de Deus. É muito importante entendermos que o crescimento do movimento homossexual, incluindo o movimento a favor do casamento gay, necessariamente exige que a Bíblia seja rejeitada, porque ela é bem clara a respeito da natureza infame da homossexualidade. Sendo assim, é essencial que os ativistas homossexuais voltem sua hostilidade contra a Bíblia e aqueles que acreditam nela e a ensinam. A Bíblia condena seus pecados e lhes diz claramente qual será o seu fim. O apóstolo Paulo, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 10, diz que a lei foi feita para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros e para tudo que for contrário à sã doutrina. Devido aos claros ensinos da Bíblia a respeito do movimento homossexual, eles dão as costas a ela, reinterpretam-na ou, em alguns casos, anulam o seu testemunho. É exatamente o que aconteceu no período anterior e durante a Revolução Francesa. Eles jogaram a Bíblia fora. Ouça estas palavras do livro O Grande Conflito, página 270. A França também apresentou as características que mais distinguiram Sodoma. Durante o período revolucionário, mostrou-se um estado de rebaixamento moral e corrupção semelhante ao que trouxera destruição às cidades da planície. Sodomia foi uma das coisas que destruíram a França e levaram ao derramamento de sangue da Revolução Francesa. Você acredita que sua nação pode proteger o estilo de vida homossexual e ainda evitar o caos e carnificina que tomou conta da nação francesa? É a lei da causa e efeito, meus amigos. Um não existe sem o outro. Eventualmente, as consequências se manifestarão, mesmo que leve algum tempo. Mas as lições, tanto em Sodoma quanto na França, são bem claras. As Escrituras também afirmam que eles desenvolveram uma mente depravada. Mas o que seria isto? Trata-se de uma mente desprovida de moralidade e sem os princípios da lei de Deus. Amigos, existem dois tipos de lei moral humana. Temos a lei governamental, que é imposta pelos governos terrenos, e temos a lei cultural, que é inerente à cultura de uma sociedade. Esta última é superior às leis governamentais. De fato, a lei cultural geralmente informa e guia as legislações governamentais. Esta é a lei baseada nos conceitos morais de determinada sociedade. Um governo que tem poder sobre uma sociedade, em sua maioria religiosa, possuirá leis que refletem esta cultura. Assim, para mudar as leis de qualquer sociedade, temos que mudar primeiro a sua cultura. Mas para onde quer que a cultura caminhe, política e leis certamente a seguirão. A cultura é o tribunal da opinião pública. Se esta opinião muda, então as políticas e leis governamentais também mudam. A opinião pública pode ser até mesmo mais brutal e poderosa para restringir do que as leis governamentais. E é disto que trata o movimento homossexual, mudar a cultura da sociedade nos países ocidentais. Recentemente, ocorreu um fato muito interessante num reality show muito popular na TV americana que eu nunca tinha visto. Duke Dynasty é um reality show do canal A&E que mostra o cotidiano de uma família americana que vivem no estado de Louisiana e têm um negócio dirigido aos caçadores de patos. No ano passado, o programa tinha quase 12 milhões de espectadores, fazendo dele o programa de não-ficção mais assistido na história da TV a cabo. Nos Estados Unidos é muito comum encontrarmos camisetas estampadas com suas fotos e outros produtos relacionados a este programa. Eles são caçadores de patos estereotipados, com suas barbas longas e visões cristãs. Phil, o patriarca da família, foi suspenso do programa por causa de certos comentários acerca dos homossexuais. Eis o ocorrido. Phil foi entrevistado pela revista americana GQ para um artigo de janeiro deste ano. Esta é uma revista mensal dirigida ao público masculino. O entrevistador perguntou a Phil o que ele considerava como pecaminoso. Disse ele: começa com o comportamento homossexual e por aí em diante. Zoofilia, dormir com essa mulher, depois com uma outra e mais outra e com aqueles homens, ele disse. Então, parafraseia a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os que praticam a extorsão, herdarão o reino de Deus. Ativistas homossexuais condenaram os comentários de Robertson. A organização GLAAD, um grupo de advocacia homossexual, demonstrou revolta com o caso. Eles taxaram suas palavras como vis e extremas. Tenha em mente que Robertson citou os ensinamentos morais da Bíblia. Possivelmente, a GLAAD pense que a Bíblia seja extrema também. O canal pago que transmite o programa anunciou, como esperado, a suspensão por tempo indefinido de Robertson da programação. E o Cracker Bell, um dos estabelecimentos que vendia artigos relacionados ao programa, prontamente os retirou de suas prateleiras. Robertson não cedeu e se negou a retratar suas declarações, mas declarou que respeita a todos, mesmo aqueles que não concordam com ele. Sua família e sua formidável legião de fãs também o defenderam e até mesmo ameaçaram boicotar o Cracker Bell. Finalmente, 9 dias depois, a emissora se rendeu e o recolocou na atração. E no dia seguinte, o Cracker Bell recolocou os produtos à venda, devido à reação do público. A manchete do jornal americano Drudge Report disse que foi uma derrota humilhante para os ativistas homossexuais. Porém, a vitória sobre a cultura homossexual que cresce ao nosso redor é vaga. Ela não impediu e nem impedirá o trator homossexual de passar por cima das morais e princípios da cultura que um dia conhecemos. Só porque os conservadores venceram uma batalha não significa que tenham vencido a guerra. A estratégia do levante homossexual é sobrepujar a cultura com sua propaganda. Eles fazem-se de vítimas e, com grande habilidade, conseguem se mostrar como sendo as mais prejudicadas das criaturas. Alguns conservadores se queixaram de que a emissora tenha violado o direito de livre expressão do Sr. Robertson. Mas o canal Einin é uma empresa privada e não tem as mesmas obrigações constitucionais que o governo. Eles têm o direito de se associar ou não com quem bem entenderem. Somente o governo pode ser barrado pela Constituição por tirar o direito à liberdade de expressão. A propósito, o mesmo se aplica à liberdade religiosa e às igrejas. não se caracteriza como violação da Constituição americana o ato das igrejas proibirem certos ensinamentos ou crenças. Isto se aplica somente ao governo e entidades financiadas por ele, o que pode incluir algumas igrejas ou instituições religiosas que aceitam fundos do governo. No caso de Os Reis dos Patos, foi o mercado que se opôs à decisão da emissora de suspender Phil no programa. A emissora, na verdade, cedeu por duas vezes. Primeiro à força gay e, em seguida, à pressão de seu próprio mercado. Quando o julgamento da opinião pública pesou, a emissora sentiu que deveria restaurar Robertson ao seu lugar no programa. O julgamento da opinião pública nem sempre caminha no mesmo sentido. E à medida que o afastamento cultural dos valores tradicionais aumenta, mais e mais veremos outros resultados. Talvez o perigo esteja iminente. Quando uma padaria do estado do Oregon, nos Estados Unidos, se recusou a fazer um bolo de casamento para um casal de lésbicas, a reação da comunidade fez com que a padaria fechasse. O jornal Christian Post publicou a história incluindo um e-mail vulgar enviado por advogados homossexuais aos proprietários da padaria, Aaron e Melissa Klein. Seus estúpidos sacudidores de bíblias, hipócritas. E então um palavrão iniciado com a letra P. Eu espero que seus filhos fiquem muito, muito doentes e que vocês vão à falência, dizia o e-mail. Os Klein declararam que os advogados homossexuais ameaçaram e incomodaram alguns de seus clientes de tal forma que eles desistiram de fazer negócios com a padaria. Meu advogado chamou isso de terrorismo econômico, declarou Aaron Klein. Eles literalmente tentaram cortar qualquer laço comercial através de ameaças. Então temos o caso de Robert Lopes, professor universitário que escreveu sobre sua mudança de homossexual praticante para oponente ativo dos planos homossexuais. Lopes estava na lista negra da GLAAD e desde então, diz ele, nenhum meio de comunicação secular nos Estados Unidos me convidou para alguma de suas atrações. No Canadá existem leis que proíbem discursos contra o islamismo e contra a homossexualidade. O governo canadense condenou Mark Harding, em Ontário, por criticar o Islã e Ig Oven por citar versículos bíblicos que fazem referência ao homossexualismo. E Eike Green, um pastor pentecostal na Suécia, foi julgado e condenado por difamação, por ter falado acerca dos ensinos bíblicos referentes à homossexualidade. No final, foram todos absolvidos, mas é óbvio que os tempos estão mudando. A opinião pública também está gradualmente mudando. Desde o fim dos anos 80, quase imperceptivelmente, as nações com um forte histórico de valores cristãos têm se afastado mais e mais de suas orientações morais, até que um dia não exista mais uma forte ligação entre a Bíblia e a cultura. Ao passo que a Bíblia gradualmente perde seu papel na cultura, as atitudes das pessoas se tornam confusas no que se refere aos princípios morais, e a opinião pública começa a pender a favor de morais, valores e estilos de vida alternativos. Como é que, em pouco mais de apenas uma geração, pudemos ver a mudança de opinião acerca do homossexualismo, outrora visto como um estilo de vida marginal e inaceitável, para uma alternativa razoável ao estilo de vida tradicional e aceita pela maioria? Como é que agora testemunhamos nação após nação, estado após estado, se rendendo política e legalmente à pressão para a legalização do casamento gay? Em 1987, a revista Guide publicou um artigo escrito por Marshall Kirk e Hunter Madsen, intitulado Revisando a América Hétero, que expôs um esquema através do qual determinados ativistas homossexuais mudariam os valores sociais e percepções dos americanos em relação aos homossexuais. Esta estratégia está, sem dúvida, sendo utilizada também em outros países ocidentais. No artigo, os autores explicam a estratégia de 6 pontos para mudar a percepção a respeito dos homossexuais. Eles também expandiram sua estratégia e lançaram um livro em 1989, com o título Depois do Baile, Como a América Superará Seus Medos e Ódios dos Gays nos Anos 90. Aqui estão os 6 pontos que têm sido usados com muito sucesso para alcançar o seu objetivo. Primeiro, falar sobre os gays e o homossexualismo o mais alto e mais frequente possível. Segundo, retratar os gays como vítimas, não como rivais agressivos. Terceiro, dar aos protetores dos homossexuais uma causa justa, conectando as dificuldades dos gays e outras injustiças sociais. Quarto, fazer os gays parecerem bons. Quinto, fazer os opositores parecerem maus. Sexto, solicitar fundos, fazendo grandes empresas e fundações apoiarem a causa homossexual. Em Revisando a América Hétero, os autores escreveram: o princípio por trás deste conselho é simples. Quase todos os comportamentos começarão a parecer normais se você for exposto a eles o suficiente, em curtos períodos de tempo e em meio ao seu convívio pessoal. Agora vamos analisar rapidamente cada uma destas estratégias e compreender a força do propósito homossexual. Vamos ver como eles trabalham para mudar radicalmente as opiniões a respeito dos gays e lésbicas. Primeiro, falar sobre os gays e homossexualismo o mais alto e mais frequente possível. Parece que todos os dias há um ataque implacável, um contínuo bombardeio de notícias ou programas de TV que identificam pessoas aparentemente comuns como gays ou proclamam as razões do estilo de vida homossexual como uma alternativa aceitável aos estilos de vida tradicionais. E Hollywood é bem ativa em promover o homossexualismo, assim como foi com outros movimentos no passado. Filmes e programas de TV retratam homossexuais como quase sempre inocentes ou mocinhos que necessitam de proteção. As visões tradicionais são estereotipadas e ridicularizadas. Os que se opõem ao movimento homossexual são retratados como extremistas religiosos, ignorantes, preconceituosos, rudes e insensíveis às necessidades e sentimentos alheios. No final, temos basicamente 2 reações. Primeira, muitas pessoas são convencidas de que o comportamento homossexual é de fato aceitável e que se trata de apenas um estilo de vida, como outro qualquer, especialmente quando em contraste com os porcos chauvinistas que são retratados como seus oponentes. E segunda, deixa os opositores tão cansados acerca da questão que faz com que levantem suas mãos e se rendam. A impressão que deixam transparecer é: deixe que tenham o que querem, assim ficarão calados. Atentem para o que Kirk e Madsen escreveram. A questão principal é falar tanto sobre homossexualidade até que o assunto se torne extremamente cansativo. E esta estratégia de desgastar os oponentes tem funcionado muito bem em cada fase do processo, seja transformando as percepções sociais, seja com questões mais complexas, como advogar em favor do casamento gay. Transformar a opinião pública exigiu um ataque múltiplo através da mídia de massa, a educação infantil e a religião organizada, que sempre foi um dos maiores obstáculos para a aceitação do homossexualismo. Kirk e Madsen escreveram o seguinte: enquanto a opinião pública é uma das principais fontes dos valores das massas, a autoridade religiosa é outra. Quando as igrejas conservadoras condenam os gays, existem apenas duas coisas que podemos fazer para confundir a homofobia dos verdadeiros crentes. Primeiro, podemos usar discursos para turvar as águas da moralidade. Significa anunciar o apoio de igrejas mais moderadas aos gays, levantando objeções teológicas acerca de interpretações conservadoras dos ensinos bíblicos e expondo ódio e inconsistência. Igrejas liberais, denominadas moderadas pelos ativistas homossexuais, têm sido particularmente favoráveis à estratégia. Muitas delas se desfizeram dos princípios da correta interpretação bíblica há anos, tornando-se assim muito vulneráveis. Algumas igrejas destacaram-se, por assim dizer, por serem amigáveis com os gays. E aqueles que não aceitam o comportamento homossexual são retratados como legalistas, sem amor e coisas ainda piores. Como já mencionei, é muito importante entendermos que estes ativistas têm que obrigatoriamente rejeitar os claros ensinos das Escrituras acerca do homossexualismo. Eles alegam que a Bíblia não deve ser entendida como está escrita, ela deve ser reconciliada com a sociedade moderna. Isto simplesmente sugere que a Bíblia deve ser reinterpretada de modo que fique em harmonia com a moral prevalecente. Isto é perfeito para os ativistas gays, pois essas igrejas são muito vulneráveis às sugeridas reinterpretações da Bíblia, especialmente quando a caracterização dos gays como vítimas de injustiça. Mas isso não é tudo. Eles também intimidam qualquer um que se oponha a eles. Kirk e Madsen escreveram: podemos minar a autoridade moral das igrejas homofóbicas, representando-os como antiquados, deveras atrasados no tempo e por fora das últimas descobertas da psicologia. Contra a poderosa influência das instituições religiosas, devemos usar os mais poderosos argumentos da ciência e da opinião pública. Tal aliança profana contra as igrejas funcionou anteriormente, bem como em relação ao divórcio e ao aborto. Deste modo, até as igrejas, incluindo algumas mais conservadoras, se tornam mais tolerantes com o homossexualismo. E enquanto a reprovação pública ao homossexualismo mudou de maneira particularmente rápida para a tolerância e em seguida a aceitação, as igrejas começaram a acompanhar essa tendência. As igrejas conservadoras, que ainda se opõem a esse estilo de vida alternativo, são intimidadas ao quase silêncio ou calam-se por medo de serem acusados de intolerância. Segundo Kirk e Madsen, recomendaram que os gays fossem retratados como vítimas e não como rivais agressivos, mesmo sendo isso o que eles são. A vitimização sempre levanta defensores e apoiadores das vítimas devido ao sentimento básico de justiça do ser humano e faz as pessoas se sentirem culpadas por aqueles que alegam estarem sendo oprimidos. Isso funcionou anteriormente com o movimento pro-choice, escolha em relação a abortar ou não, ao qual muitos se referiam como o movimento dos direitos reprodutivos, onde mulheres com gravidez indesejada eram retratadas como vítimas da injustiça, por serem obrigadas a terem seus bebês normalmente. E os ativistas homossexuais têm usado a mídia de maneira efetiva para serem retratados como a classe vitimizada que carece de proteção e privilégios especiais. Houve até alguns assassinatos de homossexuais nos quais a culpa foi jogada por cima de cristãos ou organizações cristãs, como a Foco na Família, de James Dobson, a Coalizão Cristã, o Conselho de Pesquisas da Família e etc. O movimento gay usou eventos trágicos como estes para demonizar qualquer um que se lhe oponha, especialmente cristãos, dizendo até mesmo que eles têm o espírito de Adolf Hitler. O ex-ativista homossexual Randy Thomas revelou que o movimento homossexual se transformou na mesma coisa que condenava em seus opositores. Como um ex-homossexual, quando na década de 80 eu estava envolvido com a promoção dos objetivos do movimento gay, nosso foco era unicamente conquistar tolerância, disse Thomas. Enquanto o ativismo político de hoje em dia passou da verdadeira tolerância para a dominação política e poder. É algo incrível assistir um grupo que se dizia oprimido se tornar o opressor. Terceiro, dê aos defensores dos homossexuais uma causa justa. Isto significa juntar à causa homossexual grupos que sofreram discriminações legítimas e, a partir disso, tentar fazer com que a pretensa discriminação homossexual pareça o mesmo. Ativistas homossexuais aproveitaram e uniram suas reivindicações a outros grupos, como afrodescendentes que sofreram discriminação. Eles tentam unir suas causas ao movimento dos direitos civis, por exemplo, e declaram que o fato dos gays não possuírem o direito de se casar é tão maligno quanto escolas segregadas. Eles até mesmo financiam grupos afrodescendentes, os quais garantem que não se oporão a eles. Fazendo assim, eles dão àqueles que são suscetíveis a defendê-los, mesmo que eles sejam héteros, algo para usarem como arma contra os que se opõem a eles com rótulos racistas. Retratando o comportamento homossexual como uma questão de igualdade de direitos civis, promove-se a ideia de que se você for contra o homossexualismo, também estará contra os negros, latinos e outras minorias. Mas muitos negros americanos rejeitam esta caracterização. Eles não gostam da ideia de estarem atados à força política homossexual, especialmente porque muitos deles são cristãos conservadores, os quais não têm interesse algum em apoiar o movimento gay. Eles sentem-se incomodados por estarem sendo atraídos para uma causa comum, com gays e lésbicas, cujos estilos de vida são deploráveis. Ouça esta declaração acerca do movimento gay, dado por um afrodescendente envolvido na luta pelos direitos civis. A frente gay gostaria de ser vista como o último capítulo da história do movimento dos direitos civis. De acordo com os seus argumentos, os gays são a mais nova minoria oprimida da América, buscando justiça e o direito de buscar a felicidade da mesma maneira que outros grupos sociais no país. Os homossexuais de hoje pensam que estão a lutar a mesma batalha em que os negros lutaram 40 anos atrás. Mas, de fato, o movimento gay é um movimento dos direitos civis virado de cabeça para baixo, de uma forma completamente oposta à do Dr. King, que desafiou uma nação injusta para retornar aos princípios e tradições de onde tinha se desviado. Agentes políticos gays trabalham para reescrever as nossas tradições, visando atender às suas próprias inclinações. Eles alegam que a sua luta é pela igualdade, mas é, na realidade, pelo exercício do poder político e reivindicação de direito. Quarto, faça os gays parecerem bons. E quinto, faça seus oponentes parecerem maus. Kirk e Madsen escreveram: pretendemos fazer os anti-gays parecerem tão nojentos que os americanos comuns não quererão se associar com tais tipos. Isto diz respeito especialmente aos cristãos conservadores. Enquanto há cristãos e outras pessoas que saem carregando placas com dizeres não cristãos e linguagem extrema como Deus odeia bichas ou outras afirmações falsas, esta não é, porém, a maneira como a maioria dos cristãos trataria os homossexuais, mas por causa de alguns, todos os cristãos, de uma maneira geral, são retratados da mesma forma extremista. Se você, assim como eu, tem amigos gays e lésbicas, sabe que, pelo contrário, eles são pessoas maravilhosas, e você pode gostar de passar tempo com eles, ao menos nas circunstâncias corretas. O problema real é que eles têm de lidar com o pecado, assim como você e eu. Todos nós temos vícios ou comportamentos viciosos que temos de superar. Todos já tivemos dores em nossas vidas. Todos fomos vítimas do poder e enganos de Satanás. Ele brinca com o nosso corpo e nossa natureza para nos levar à desobediência a Deus. Ninguém é menos pecador que outro. Sim, alguns pecados são mais graves que outros, mas pecados respeitáveis não são menos pecaminosos do que o homossexualismo. Os pecados secretos não são mais pecaminosos do que a sodomia. Pode ser até que sejam piores, pois são mais difíceis de arrancar de nossas vidas. Os problemas de um homossexual são provavelmente diferentes dos seus e dos meus, mas todos nós temos de lidar com a propensão para o pecado. Julgar os homossexuais é condenado pelo próprio Jesus, que disse: não julgueis para que não sejais julgados. Você sofrerá a penalidade do pecado não arrependido e não renunciado, assim como qualquer um, inclusive gays e lésbicas. Os homossexuais gostam de dizer que nasceram deste jeito e assim justificam sua propensão ao pecado, sugerindo que não há nada que eles possam fazer a este respeito. Nativos americanos poderiam dizer que eles nasceram com a propensão para o uso de álcool e drogas, e desse modo elas deveriam ser legalizadas, ao menos para eles. Eu poderia dizer que nasci predisposto a certos pecados, e assim poderia você dizer o mesmo. O fato é que todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa e com propensões baseadas em nossa formação genética, nosso ambiente pré-natal, características de família e etc. Cada um de nós é atraído por diferentes tentações que nos atraem de forma especial, baseadas em vários fatores, mas isto não faz delas algo correto. Portanto, é vitalmente importante que, ao trabalhar com amigos gays ou lésbicas, você os trate com carinho e respeito, assim como faria com qualquer outro pecador, e assim como gostaria que Jesus fizesse com você. É de suma importância que os cristãos sejam semelhantes a Cristo em todo o seu comportamento, especialmente ao tratar com outros que lutam com o pecado. Ouçam esta interessante declaração de Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 97. Satanás estuda cuidadosamente os pecados básicos dos homens e, a seguir, começa seu trabalho de os seduzir e enlaçar. Mas o que é pecado básico? São pecados os quais você é tentado a cometer devido ao seu temperamento ou formação. Satanás compreende o poder da hereditariedade. Ele conhece as fraquezas que você é propenso a ter, até mesmo antes de você ter nascido. Mas através de Cristo, todas essas tendências herdadas e cultivadas para o mal podem ser vencidas. Ativistas homossexuais aprenderam a marginalizar o testemunho cristão porque os cristãos têm os seus próprios pecados, como infidelidade, divórcio, masturbação e uma série de outros pecados de natureza sexual ou não. Como podem os cristãos falar contra o homossexualismo enquanto eles têm os seus próprios pecados? Isto só valida o modo de pensar dos homossexuais, porque eles veem a trave nos olhos dos cristãos e perguntam por que eles estão tentando tirar o cisco do olho deles. Enquanto os cristãos devem permanecer firmes por suas crenças de uma forma semelhante à de Cristo, eles também devem lidar com os seus próprios pecados. É relativamente fácil para o movimento homossexual desacreditar as vozes que se lhes opõem, pois podem usar as inconsistências e a culpa de outros para fazerem os gays e lésbicas parecerem realmente bons. Eles são frequentemente muito bons em termos de qualidade de atendimento ao cliente. Assim, companhias aéreas e outras empresas que estão fortemente envolvidas com atendimento a cliente os contratam e apoiam a sua causa. Eles frequentemente se vestem bem e são talentosos nas artes e música, o que dá a eles ampla aceitação. São ótimos atores e atrizes, e assim Hollywood, que abertamente promove este estilo de vida, tem um número desproporcional de homossexuais envolvidos na indústria televisiva e cinematográfica. A música pop enfatiza estilos de vida não tradicionais, imoralidade e outros vícios, e isto aumenta a aceitação das multidões. Assim, você pode ver que através de muitos meios, os homossexuais se mostram atraentes e dignos de serem imitados. Enquanto isso, aqueles que são opostos ao estilo gay são retratados como tudo menos dignos de associação ou imitação. Hollywood adiciona humor nisso, onde os tradicionais valores conservadores são ridicularizados, zombados e denegridos. Os estilos de vida alternativos são representados por inocentes vítimas de abuso, por heróis, ou são retratados de forma positiva. Mas alegações mais sérias também são alimentadas pela mídia. Por exemplo, héteros, em particular cristãos, têm sido acusados de serem cúmplices de maus tratos e até mesmo assassinatos de homossexuais. Quando um homossexual foi assassinado algum tempo atrás, advogados dos direitos políticos dos gays retrataram o assassinato como sendo um crime de ódio que ocorreu devido a atitudes cristãs promovidas por organizações como Foco na Família, o Conselho de Pesquisas da Família e etc. Sexto, solicitar recursos de grandes corporações e fundações que estão dispostas a apoiar causas gay. Fundações criadas para ajudar em causas gays solicitam doações de grandes corporações que contratam empregados gays e estão dispostos a apoiar suas causas. Algumas dessas corporações são American, Delta e United Airlines, a Fundação Henry Ford, IBM, Macy's, Mastercard, Yahoo, West Management e muitas outras. Dentre as 500 companhias mais ricas, 91% delas agora possuem políticas de não discriminação, que incluem orientação sexual ou identidade de gêneros ou ambas. Muitas dessas corporações também ajudam a financiar as causas gays através de doações às fundações que promovem o estilo de vida homossexual. A Fundação GIL, por exemplo, é uma fundação dedicada ao apoio das causas homossexuais. Ela doou milhões de dólares nos Estados Unidos para vários grupos e organizações que promovem os direitos dos gays, tais como Easter Seal, American Lung Association, The Urban League, The Girl Scout, dentre outras. Também doaram milhões para a Lambda Legal Defense and Education Fund, que pleiteia em prol do casamento gay. Obviamente, todo este dinheiro vem com certas condições. Cada organização que recebe dinheiro da Fundação GIL deve obrigatoriamente ter políticas antidiscriminação que incluam orientação sexual. Eles usam seu dinheiro para comprar legitimidade na opinião pública, especialmente em áreas onde há forte oposição. Lambda também advoga em favor do casamento gay e tem sido um líder em atacar os escoteiros da América pela sua política contra gays assumidos entre seus membros e liderança. Em 2013, entretanto, os escoteiros mudaram a sua política e agora permitem gays entre seus membros. Todavia, isso ainda não se aplica aos líderes. A União Americana de Liberdade Civil, uma entidade de renome, apoia abertamente o programa homossexual. A entidade advoga em favor dos direitos individuais e elegeu um gay assumido como seu diretor executivo. Sua equipe de 200 advogados ou procuradores, em associação a milhares de advogados voluntários, lida com casos diversos que cobrem uma ampla gama de assuntos, entre os quais os direitos do movimento LGBT, e conta com mais de 500 mil membros. E a campanha dos direitos humanos financia e intercede por candidatos políticos simpatizantes aos homossexuais. Todas estas fundações e organizações sem fins lucrativos, dentre outras, são patrocinadas e apoiadas por corporações maiores ou por instituições de caridade e por indivíduos que desejam advogar por mudanças no apoio aos direitos dos homossexuais. Os defensores dos direitos dos homossexuais sabiam que esta se tratava de uma batalha pelas mentes e corações e compreenderam que a propaganda teria de desempenhar um papel principal nela. Ouça o que Kirk e Madsen disseram em seu livro. Temos em mente uma estratégia tão calculada e poderosa como aquela em que gays são acusados de perseguição pelos seus inimigos. Em outras palavras, eles estão fazendo a mesma coisa da qual são acusados. Continuando a leitura, é um plano tão manipulador quanto aquele em que nossos inimigos se empenham. É hora de aprendermos com a Avenida Madison a sacar as grandes armas. Os gays têm que lançar uma campanha em larga escala para alcançar os héteros através da mídia de massa. Estamos falando de propaganda. E complementaram: mesmo que ligada apenas aos fatos, a propaganda pode ser descaradamente subjetiva e unilateral. Não há nada de necessariamente errado com isso. Propaganda conta sua própria versão da história de maneira tão comovente quanto possível, uma vez que pode contar com seus inimigos para dar a versão oposta, como um ato de vingança. Na sua batalha por corações e mentes, a propaganda eficaz sabe agir com o pé no chão. Isto é o que a nossa campanha de mídia deve fazer. E eles têm obtido muito sucesso, usando a mídia para mudar as mentes das pessoas comuns, para que sejam suscetíveis à aceitação do homossexualismo como algo comum. Em seus comentários em As Leis de Moisés, de 1814, Sir John David Michaelis disse o seguinte acerca das leis contra a sodomia que Deus ordenou que Moisés implantasse. Se refletirmos sobre as consequências terríveis da sodomia a um Estado e na medida em que esse vício abominável pode ser secretamente continuado e espalhado, não podemos, nos princípios da boa política, considerar a punição como demasiadamente grave, pois uma vez que comece a prevalecer, não apenas os meninos serão corrompidos pelos adultos, mas também por outros meninos, e jamais haverá um fim, especialmente porque devem logo perder toda a sua vergonha e infâmia, e tornar-se moda e cair no gosto popular, e então fraqueza nacional, para o qual todos os remédios são ineficazes, o que deve inevitavelmente acontecer, talvez não na primeira geração, mas certamente no curso da terceira ou quarta. Quem quer que queira destruir uma nação deve apenas introduzir esta depravação, pois se torna extremamente difícil de se extirpar uma vez que tenha ganhado raízes, pois pode ser propagada com muita discrição. E quando percebemos que ela tenha posto um pé em qualquer nação, mesmo que poderosa e próspera, podemos nos aventurar como políticos a prever que a base de seu futuro declínio está estabelecida e que, depois de algumas centenas de anos, não será mais a mesma poderosa nação que é no presente. Não é de se admirar que Deus teve que intervir em Sodoma? Eles estavam entregues ao pecado. Nem ao menos 10 eram justos. Você acha que Deus terá que intervir novamente? Quais foram os efeitos da estratégia homossexual que Kirk e Madsen apresentaram? O Centro Nacional de Pesquisa de Opinião diz o seguinte: a mudança de aceitação em relação aos homossexuais começou no fim dos anos 80, após anos permanecendo em uma média constante. Em 1973, 70% das pessoas consideravam relações homossexuais erradas, e em 1987, 75% continuavam com esta visão. Mas nos primórdios de 2000, este número caiu para 54%, e em 2010, para 43,5%. O que aconteceu nas duas décadas entre 1990 e 2010? O ataque da mídia ganhou força apresentando os gays e lésbicas de uma maneira positiva, o que abriu as comportas da represa. Hollywood, na década de 90, deixou de retratar o homossexualismo como sendo alvo de piadas e passou a retratá-lo de maneira mais séria, enquanto zomba e ridiculariza a instituição tradicional do casamento. E isto abriu a porta para o enfraquecimento do casamento através da mídia e o surgimento do homossexualismo como uma alternativa viável ou até melhor. Mas isto não ocorre apenas na mídia. O movimento LGBT também se infiltrou em universidades públicas. Muitos cursos sobre a teoria da igualdade de gêneros são oferecidos, os quais promovem abertamente o comportamento gay ou lésbico. Igrejas também começaram a se ajustar a esta nova realidade, com bíblias e devocionais que não fazem distinção de gênero, o que é uma violência contra a teologia correta, dentre outros. Igrejas tradicionais liberais, como a Igreja Anglicana, ficaram divididas em relação à escolha de gays e lésbicas para sacerdotes e bispos, e em relação a bênção ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Uma longa lista de outras importantes igrejas protestantes, como luteranas, algumas presbiterianas e comunidades metodistas, e uma variedade de outras igrejas, começaram a abençoar os casamentos gays. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não permite ou aprova relacionamentos, uniões ou casamentos entre pessoas do mesmo sexo. A Igreja Católica não apoia uniões ou casamentos gays, mesmo que muitos de seus sacerdotes sejam homossexuais e alguns até mesmo pedófilos. Amigos, estamos vivendo em um período de grande mudança social, especialmente nos países ocidentais. Atingimos um ponto crucial, onde esta mudança ganha força, e neste caso, irrefreável. Há mais de 15 países que permitem casamentos entre pessoas do mesmo sexo, e mais virão no decorrer de 2014, e também no futuro. São eles: Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, França, Islândia, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Espanha, África do Sul, Suécia e Uruguai. E em partes do México e Estados Unidos também são permitidos. O mais recente é a Grã-Bretanha, com uma lei permitindo casamentos gays na Inglaterra e no País de Gales, e com uma nova lei na Escócia, entrando em vigor no final de outubro de 2014. Há debates ocorrendo na Austrália, China, Colômbia, Finlândia, Irlanda, Alemanha, Luxemburgo, Nepal, Taiwan, Turquia e Vietnã. Inevitavelmente, alguns deles, se não todos, adotarão leis permitindo o casamento gay. Em adição, existem ainda outras questões que o movimento homossexual levantou ou reacendeu, como o poliamor, que é uma relação entre um grupo de pessoas comprometidas entre si, e a poligamia, que é quase tão antiga quanto a história do mundo. Amigos, por favor, não pensem que esta questão desaparecerá. Há muito mais por detrás de toda essa divulgação e mudança de atitude. Advogados querem fazer com que seja ilegal falar contra o homossexualismo. Ativistas trabalham para levantar barreiras que proíbam fazer negócios, contratar ou despedir alguém com base na orientação sexual ou identidade de gênero. Se você estudar a história de Ló, vai perceber que os homens da cidade que cercaram sua casa eram extremamente agressivos e autoritários. Eles teriam estuprado os visitantes e agredido Ló e sua família se lhes fosse dada a oportunidade. Se não fosse pelos anjos que o puxaram para dentro de casa e cegaram os homens, provavelmente Ló teria perecido. Note também que os homossexuais de Sodoma, que incluíam todos os homens da cidade, estavam irados pelo que Ló disse acerca da sua perversidade. Eles eram tão pervertidos em suas mentes e corações que não conseguiam compreender o que significava perversidade. Os anjos vieram para comprovar com seus próprios olhos, por assim dizer, o que estava acontecendo em Sodoma. Amigos, não deixem que o engano de Ló seja também o seu. Você tem um céu a conquistar. Ló se mudou para as campinas próximas à cidade e depois para a cidade de Sodoma. Este foi um terrível engano. Ele deveria ter feito o que fez Abraão e continuado nas montanhas ou nos campos. Mas seu coração foi atraído pelo estilo de vida liberal daquela cidade, e ele foi envolvido pelas suas amizades até que teve de finalmente se posicionar contra elas. Estas mesmas características são manifestadas hoje em dia com frequência. Podemos ver para onde isto vai nos levar, analisando os países que são mais avançados em relação à proteção dos homossexuais. Eles julgam, prendem e condenam quem lhes se opõe, mesmo se estiverem apenas citando a Bíblia. Talvez os homens estejam rodeando a casa de Ló num sentido mais moderno. É principalmente o povo de Deus que está na mira do movimento homossexual, pois eles são os que terão que, a exemplo de Ló, tomar posição contra a crescente maré de maldade e chamar o pecado pelo seu nome. Foi um tempo terrível para Ló, mas ele tinha os santos anjos em sua casa. Se você tem os santos anjos em sua casa, se a sua casa reflete o verdadeiro amor de Deus e os anjos nela habitam, você terá a proteção deles. Certifique-se de que o seu lar é um lugar onde os anjos são bem-vindos. Assegure que seu lar é um lugar onde você os convida e até mesmo insiste para que fiquem. Você precisa desta proteção, não é verdade? Hoje assistimos à construção da Sodoma moderna, mas desta vez em escala global, e suas ramificações nos atemorizam. Amanhã sofreremos sua ira contra os seguidores de Deus. E quando os juízos de Deus forem derramados sobre as cidades ímpias de sua nação, eu espero que você não esteja vivendo nelas ou próximo a elas. Rogue a Deus que lhe ajude a encontrar um meio de deixar esses lugares para que você não seja influenciado pela sua impiedade e que não seja participante em sua destruição. Amigos, a questão é o amor. Se você ama a Deus de todo o seu coração, também amará sua lei. E se você ama a sua lei, odiará o pecado, mas amará o pecador assim como ele amou. Sua vida deve representar a vida de Deus se você pretende sobreviver ao ataque irrefreável dos poderes de Satanás. Que Deus possa te ajudar a estar preparado para a crise que em breve sobrevirá ao mundo. Finalizando, vamos orar. Nosso Pai Celeste, estamos gratos pela Bíblia, que nos dá tanta informação acerca do nosso tempo. Nós vemos a marcha dos exércitos de Satanás enquanto constroem sua sociedade sob sua bandeira. Agora podemos ver as táticas que ele tem usado para marchar contra nós e vemos que ele está se preparando para o conflito final. Pedimos que tragas o teu Santo Espírito para dentro de nossos corações, para que possamos desfrutar de um amor verdadeiro por Deus e entendermos como este amor é manifestado nos princípios matrimoniais que estabelecestes em tua palavra. Por favor, dê-nos uma compreensão madura do tempo em que vivemos e agradecemos por tudo que aprendemos hoje. Em nome de Jesus oramos. Amém.